Perdidos e Achados, áudio 13, capítulo 15. O aleijado junto à porta formosa. Pedro e João olharam bem para ele. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. Atos 3, 4, 7. Veja a necessidade. Toque o sofredor. Uma porta chamada Formosa. O homem era qualquer coisa, menos formoso. Ele não podia andar. Tinha de se arrastar sobre os joelhos. Ele passava os dias entre o contingente de mendigos reais e falsos que cobiçavam as moedas dos adoradores que entravam no templo de Salomão. Pedro e João estavam entre eles. O homem necessitado viu os apóstolos, ergueu sua voz e pediu dinheiro. Eles não tinham nenhum dinheiro para dar, mas ainda assim pararam. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: Olhe para nós, Atos 3, 4. Eles fixaram os olhos nos dele com tamanha compaixão que o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Versículo 5. Pedro e João não o olharam de modo constrangido, não encolheram os ombros irritados, nem o repudiaram de forma depreciativa, mas o olharam de forma sincera. É difícil olhar o sofrimento de frente. Preferiríamos nos desviar dele, certo? Olhar para o outro lado, fixar o olhar em objetos mais agradáveis. A dor humana não é fácil para os nossos olhos. As bochechas poeirentas do refugiado paquistanês, o olhar de olhos selvagens do órfão peruano, ou o nó mesclado de cores claras e escuras da barba do vagabundo que Stanley e eu encontramos na Pensilvânia. Stanley Shipp foi como um pai na fé na minha juventude. Ele era 30 anos mais velho e abençoado com um nariz bonito, lábios finos, uma faixa de cabelos brancos e um coração tão grande quanto o Oriente Médio. Seus cartões de visitas, que ele dava aos que pediam e aos que não pediam, dizia simplesmente: Stanley Shipp, seu servo. Passei o meu primeiro ano após a faculdade sob sua tutela. Uma de nossas viagens nos levou a uma pequena igreja na Pensilvânia, rural, para uma conferência. Ele e eu, por acaso, éramos as duas únicas pessoas no prédio quando um vagabundo, que usava o álcool como um perfume barato, bateu à porta. Ele fez o seu discurso de vítima. Excesso de qualificações para o trabalho, desqualificado para receber pensão, havia perdido a passagem de ônibus, tinha problemas nas costas, seus filhos no Kansas não se importavam. Se a má sorte fosse rock and roll, aquele cara seria o Elvis. Cruzei os braços, dei um sorriso forçado e olhei para Stanley com um daqueles olhares tipo: Dê uma olhada nesse cara. Stanley não retribuiu o meu olhar. Ele dedicou cada nervo óptico ao vagabundo. Stanley não via ninguém mais a não ser ele. Há quanto tempo lembro-me de ter me perguntado: será que ninguém olha para esse sujeito no rosto? Aquela saga finalmente cessou e Stanley conduziu o homem até a cozinha da igreja e preparou-lhe um prato de comida em uma sacola de alimentos. Enquanto nós o observávamos partir, Stanley piscou reprimindo uma lágrima e respondeu aos meus pensamentos não expressos: Max, sei que ele provavelmente está mentindo. Mas e se apenas uma parte da sua história for verdadeira? Ambos vimos o homem. Eu vi através dele. Stanley viu bem no fundo dele. Há algo fundamentalmente bom em se dedicar tempo para ver uma pessoa. Simão, o fariseu, uma vez desdenhou a bondade de Jesus para com uma mulher do caráter questionável. Então Jesus o testou: Vê esta mulher? Lucas 7,44. Simão não a viu. Ele viu uma mulher vil, uma prostituta, uma ordinária. Ele não viu a mulher. O que vemos quando vemos? As figuras embaixo do viaduto, em volta do fogo de uma lata de lixo? Os novos vídeos de crianças em campos de refugiado? Os relatos informando que 1,75 bilhão de pessoas vivem com menos de um dólar por dia? O que vemos? Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Mateus 9,36. Esta palavra, compaixão, é uma das mais estranhas da Bíblia. O dicionário do Novo Testamento grego diz que ela significa ser tocado nas suas entranhas, pois se pensava que as entranhas eram a sede do amor e da piedade. A palavra compartilha do mesmo sistema de raízes da esplanquinologia, o estudo das vísceras. A compaixão, então, é um movimento no íntimo do ser, uma pancada nos intestinos. Talvez seja por isso que nós nos afastamos. Quem pode lidar com uma emoção como esta? Principalmente quando não podemos fazer nada a respeito. Por que olhar o sofrimento de frente se não podemos fazer a diferença? Mas e se pudéssemos? E se a nossa atenção pudesse diminuir a dor de alguém? Essa é a promessa do encontro. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Atos 3, 6-8. E se Pedro tivesse dito: já que não tenho nem prata nem ouro, vou ficar de boca fechada? Mas ele não fez isto. Ele colocou o seu gesto do tamanho de uma semente de mostarda, um olhar e um toque, no solo do amor de Deus. E veja o que aconteceu. A mão grossa e carnuda do pescador procurou a mão frágil e fina do mendigo. Pense na Capela Sistina e na mão de Deus lá no alto, uma vindo de cima, a outra de baixo, uma mão santa de ajuda. Pedro ergueu o homem em sua direção. Parecia que o homem ia cair, mas ele não caiu, ele ficou de pé. E quando ficou de pé, ele começou a gritar. E os que passavam começaram a parar. Eles pararam e viram um aleijado pular. Você não acha que ele fez isso? Não a princípio, é verdade, mas depois de um passo cauteloso, depois mais alguns. Você não acha que ele saltou como se estivesse dançando, desfilando e sacudindo o colchão no qual havia vivido? A multidão crescia em volta do trio. Os apóstolos riam enquanto o mendigo dançava. Outros mendigos se aglomeravam em volta da cena com suas cobertas esfarrapadas e roupas surradas, clamando pela sua porção de milagre. Quero a minha cura, toque em mim. Então Pedro obedeceu. Ele os acompanhou até a clínica do grande médico e convidou-os a se sentarem. O nome, a fé que vem por meio dele, lhe deu esta saúde perfeita. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. Versículos 16, 19 e 20. Cancelados é a tradução de um termo grego que significa obliterar ou apagar completamente. A fé em Cristo, Pedro explicou, leva a termos uma ficha limpa com Deus. O que Jesus fez pelas pernas daquele aleijado, ele faz pelas nossas almas. Ele as torna totalmente novas. Um olhar sincero levou a uma mão de ajuda, que levou a uma conversa sobre a eternidade. As obras feitas em nome de Deus ultrapassam em muito a nossa vida terrena. Vamos ser as pessoas que param na porta do templo. Vamos olhar para os sofredores até sofrermos com eles. Nada de passar por eles com pressa, de nos desviarmos ou de mudar o olhar de direção. Nada de fingir ou se esquivar. Vamos olhar no rosto até que vejamos a pessoa. Um casal da nossa organização convive com a realidade dolorosa de ter um filho que mora nas ruas. Ele fugiu aos 17 anos e, exceto por alguns telefonemas da prisão e uma visita, seus pais não tiveram contato com ele por 20 anos. Sua mãe me permitiu entrevistá-la em uma reunião de liderança. Enquanto nos preparávamos para a conversa, perguntei a ela por que estava disposta a revelar sua história. Quero mudar a maneira como as pessoas olham para os moradores de rua. Quero que elas parem de vê-los como problemas e comecem a ver os filhos de muitas mães. Em certas áreas, o luz da África do Sul, as pessoas se cumprimentam com uma frase que significa: eu vejo você. A mudança começa com um olhar genuíno e continua com uma mão que ajuda. Estou escrevendo este capítulo sob a luz de uma lâmpada fraca em um hotel da Etiópia, a apenas alguns quilômetros e horas de uma versão dos dias modernos desta história. Bisuneto Lemá mora em uma casa de dois cômodos com um chão sujo de blocos de cimento, no final de uma estrada de terra nas colinas secas de Adama. Talvez a casa tenha 27 metros quadrados. Ele pintou as paredes de azul pastel e pendurou duas imagens de Jesus, uma das quais tem o título Jesus, o Bom Pastor. Durante a nossa visita, o ar quente, o cheiro de esterco de vaca é pungente e não ouso inalar fundo com medo de engolir uma mosca. Na minha frente, Bezuné está radiante. Ele usa um boné da Nike com a viseira de lado, uma jaqueta vermelha, apesar de estar quente como uma fornalha, e um sorriso que exibe uma falha em seus dentes. Nenhum rei teve mais orgulho do seu castelo do que ele, das suas quatro paredes. Enquanto o homem de 35 anos conta sua história, eu entendo. Há apenas 2 anos, ele era o bêbado da cidade. Ele bebeu até destruir o seu casamento e chegou ao ponto de estar a uma oração de distância de fazer o mesmo com o segundo. Ele e sua esposa estavam tão consumidos pelo álcool que entregaram seus filhos aos vizinhos e se resignaram a morrer de tanto beber. Mas então alguém os viu. Como Pedro e João viram o mendigo, os membros de uma igreja da região deram uma boa olhada na situação deles. Eles começaram a levar comida e roupas para o casal. Eles os convidaram para frequentar os cultos de adoração. Bezuné não estava interessado. No entanto, sua esposa, Billy, estava. Ela começou a ficar sóbria e a refletir sobre a história de Cristo. A promessa de uma nova vida, a oferta de uma segunda chance. Ela acreditou. Bezuné não foi tão rápido. Ele continuou bebendo. Até que 1 ano depois, certa noite, ele caiu com tanta força que bateu com o rosto, provocando um afundamento que permanece até hoje. Os amigos o encontraram em uma vala e o levaram para a mesma igreja e falaram a ele sobre o mesmo Jesus. Ele não tomou mais nenhum gole desde então. O problema da pobreza continuou. O casal não tinha nada além de suas roupas e da sua cabana de terra. Entra em cena Miskeren Trango, um obreiro da World Vision. Ele deu continuidade ao Ministério do Olhar e do Toque. Como ele podia ajudar Bezuné, um alcoólatra em recuperação, a se levantar de novo? Os empregos na região são raros. Além disso, quem iria querer contratar o beberrão da aldeia? Um presente em dinheiro não era a solução. O casal poderia gastar tudo com bebida. Miskeren sentou-se com Bezuné e avaliou as opções. Ele finalmente chegou a uma solução. Esterco de vaca. Ele conseguiu um empréstimo. Através do departamento de microfinanças da World Vision, Bezuné comprou uma vaca, construiu um curral e começou a recolher os dejetos da vaca e a transformá-los em metano e fertilizante. Billy cozinhava com o gás e ele vendia o fertilizante. Dentro de 1 ano, Bezuné havia pagado o empréstimo, comprado mais 4 vacas, construído sua casa e reivindicado seus filhos de volta. Agora tenho 10 vacas, 30 cabras, um aparelho de TV, um gravador e um telefone móvel. Até minha mulher tem um telefone móvel. Ele sorriu. E o meu sonho é vender cereais. Tudo começou com um olhar sincero e uma mão de ajuda. Seria essa a estratégia de Deus para o sofrimento humano? Primeiro, olhos bondosos se encontram com olhos desesperados. Em seguida, mãos fortes ajudam mãos fracas. Depois, o milagre de Deus. Fazemos a nossa pequena parte, ele faz a parte maior. E a vida na Porta Formosa começa a ser exatamente isso. Perguntas para reflexão e debate. A dor humana não é fácil para os nossos olhos. Fale de um tempo em que você encontrou o sofrimento e foi doloroso observar. Descreva um tempo em que você estava sofrendo e alguém fez você pensar que ele ou ela realmente viram você. Quando você olha as pessoas necessitadas diretamente nos olhos, o que isso transmite a elas? Principalmente àquelas que nem são bonitas. Pedro e João deram mais do que o dinheiro que o mendigo aleijado pediu em Atos 3. Que recursos você tem, além de dinheiro, que você poderia dar às pessoas necessitadas?